ofertas de casa e queria lhe perguntar precisamente sobre isso, o que é que está a fazer para facilitar o trabalho das associações que estão no terreno e que neste momento já têm feito chegar que no âmbito da atual Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo é preciso fazer um levantamento mais recente do número de pessoas e ter mais respostas para as mesmas. Por fim, um tema que também está sobre a sua tutela e que não posso deixar de lhe colocar. As vítimas de violência doméstica, Sra. Ministra. No Orçamento de Estado também rejeitou a proposta do PAN que visava garantir casas-abrigo para as vítimas de violência doméstica que tivessem animais de companhia a seu cargo, quando todos os estudos nos dizem que uma vítima recusa-se a sair de casa se tiver de deixar o animal para trás. E, portanto, um Estado social forte não pode deixar estas pessoas para trás, Sra. Ministra. E gostava de lhe perguntar que caminho é que está a ser feito também em relação a estas propostas.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra. O fator económico essencial da vida dos nossos concidadãos continua a ser a inflação. E as pessoas experimentam-na, desde que este episódio inflacionário começou, sempre da mesma maneira. É na altura de consumir, os preços estão mais altos. No entanto, a inflação não foi sempre a mesma, no sentido em que a composição desta inflação mudou ao longo do tempo. Ela começou na altura da pandemia, por causa da pandemia e das perturbações nas cadeias de distribuição. Depois foi a guerra na Ucrânia, provocada pela invasão russa e o aumento nos combustíveis e no preço da energia. E hoje, o que temos, o FMI disse-o há dois dias, o membro do Conselho do Banco Central Europeu, que é o representante do Banco Central Irlandês, disse-o há cinco dias, é a realidade de que a inflação atual, desde há dois anos e sobretudo no último ano, é provocada por margens de lucro excessivas. Nós temos a inflação na zona euro a 7%, desses 7%, mais de 3,5%, mais de metade, são lucros excessivos. Não são neste momento os preços da energia, já estão deflacionários, já estão a descer, não são os salários e não são os impostos, representam 0,27% da composição da inflação agora, caro colega Carlos Guimarães Pinto. Portanto, não é por aí. Ou nós conseguimos pôr mão nestas margens de lucro galopantes que as empresas acham que conseguem impor aos consumidores, porque sabem que as expectativas em relação à inflação já são altas, e obrigam as pessoas que já perderam enquanto trabalhadores a perderem enquanto consumidores, ou se não pomos mão nisto, o que acontece é que o Banco Central Europeu vai continuar com subidas das taxas de juros e depois perdemos também como devedores na altura de pagar a prestação ao banco. Portanto, a pergunta é muito simples. O que é que o Governo está a pensar fazer para conter as margens de lucro? Porque é possível fazê-lo. Fizeram-no durante a pandemia, em relação a alguns produtos. É possível fazê-lo de uma forma estratégica nos produtos onde as margens de lucro são maiores. E, portanto, está o Governo disposto a abrir um debate sobre esse assunto e que o faça de maneira a que esteja contemplado ainda antes do Orçamento de Estado para 2024. Porque aí sim podemos ajudar a inflação nacional e também no contexto do Conselho Europeu, europeia, a descer e com isso podemos ajudar o Banco Central Europeu a não ter mais pretextos para continuar a subir os juros. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Loff.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. A atual situação do país, a Sra. Ministra descreva como quiser, mas está marcada pela grave degradação das condições de vida, isso é evidente. E a inflação, como sempre ocorre em todos os ciclos inflacionistas, come o rendimento de quem trabalha e de quem trabalhou, e eu aqui vou falar justamente de quem trabalhou, os reformados e pensionistas. E pode haver sempre novos argumentos para justificar o injustificável quando o que se impõe é a discussão de sempre, é o aumento de pensões e de salários. Nos últimos anos, por insistência e intervenção do PCP, foi possível pôr fim aos cortes nas pensões e reformas, e já foi aqui mencionado, e nós orgulhamos disso, e garantir aumentos extraordinários consecutivos, beneficiando mais de 2 milhões de reformados. Mas isso foi entre 2017 e 21, quando era possível negociar, e era necessário negociar com o Partido Socialista. A atribuição do aumento extraordinário nas pensões correspondeu a um aumento entre 34 e 50 euros no valor da pensão de mais de 1 milhão e 600 mil reformados. Agora, com o aumento dos preços de bens essenciais, que exigiam maior aumento das pensões e reformas, nós propusemos que para a recuperação do poder de compra e a valorização das reformas e pensões fosse possível que fazer um aumento intercalar das reformas e pensões a ser aplicado de imediato de 9,1%, garantindo um valor mínimo de mais 60 euros. O que fez o Governo, rejeitou a proposta do PCP e aprovou a atualização anual das pensões em valores abaixo da inflação, ignorando totalmente todos aqueles que se haviam reformado, especialmente no ano 2022, mas que também veem o seu rendimento emagrecer com o aumento do custo de vida. Arrastando os pés, o Governo aprovou um aumento intercalar das pensões que terá efeitos a partir de julho e que é manifestamente injusta porque não tem aplicação retroativa a janeiro. Ou seja, a atualização das pensões não chega para compensar a perda de poder de compra e ficam ainda por cima por pagar as atualizações com retroativos a janeiro de 23, incluindo o subsídio de férias que é adiado para dezembro. Senhor Ministro, as pessoas em primeiro lugar, mas as medidas adicionais, peço desculpa, parecem um analgésico. Procura-se atenuar a dor social que os problemas causam, que os problemas sociais causam, mas não se resolve os problemas centrais da pobreza, da desigualdade, da injustiça social, exatamente, no seu estado mais puro. É com aumentos intercalares às pingas, insuficientes, as medidas adicionais, que não contemplam todo o ano de 23, que o Governo pensa dar resposta à perda de poder de compra dos reformados e pensionistas, garantindo-lhes uma vida digna, ou há ou não há perda de poder de compra. Isto, permita-me a metáfora, é como nos incêndios. O que é que se quer? É apagar incêndios ou é resolver definitivamente o problema do território? É a diferença entre o essencial e o acessório. Aos reformados e pensionistas sobra-lhes mês à pensão, que recebem e com ela não conseguem fazer uma alimentação em condições, o cabaz de compras atinge um preço incomportável, é a luz, a água, o gás, são as rendas, os medicamentos que são fundamentais ao seu bem-estar e saúde, que deixam de poder comprar porque a reforma não estica. O PCP tem alertado para tudo isto, tem apresentado propostas concretas que respondem a estas preocupações. O Governo primeiro diz que já fez o suficiente, depois lá reconhece que o melhor é apresentar uma medida aqui, outra ali, mas resolve algum problema? Não, Senhora Ministra, nenhuma. São estas as condições que queremos para os reformados e pensionistas do nosso país? Obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Senhora Deputada Sofia Matos.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhora Ministra, desejando-lhe que esteja totalmente restabelecida, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. A degradação dos serviços públicos tem sido uma panaja dos governos de António Costa e, por isso, não podemos deixar de saudar o PCP pelo tema que hoje trouxe a debate. O PSD apresentou há uns meses um projeto de resolução que foi votado favoravelmente por todas as bancadas deste Parlamento, à exceção da do Partido Socialista, que recomendava ao Governo que garantisse o acesso efetivo de todos os cidadãos à administração pública, assegurando, veja-se bem, que pudessem ter um atendimento presencial e espontâneo em todos os serviços. No mesmo dia, o próprio Grupo Parlamentar do Chega apresentou também um projeto de lei que visava assegurar um atendimento presencial aos beneficiários de atendimento prioritário. Vejam bem, e esse mesmo projeto de lei teve o mesmíssimo desfecho do PSD. Ora, só o facto de termos de debater estas necessidades, que configuram nada mais nada menos do que direitos constitucionalmente consagrados dos cidadãos, é sintomático do estado de degradação absoluta a que chegaram os nossos serviços públicos em Portugal. Basta lembrar que existem máfias de senhas em Portugal, num país que se considera de primeiro mundo, em que as pessoas vão para as filas de madrugada e vendem as suas senhas a 50 euros às pessoas que chegam mais tarde. Mas o que verdadeiramente nos preocupa, senhoras e senhores deputados, para além do evidente prejuízo que os maus serviços causam a cidadãos e empresas, são aqueles que estão verdadeiramente permeáveis e suscetíveis à inoperabilidade, à inoperância do Governo, que são, evidentemente, os mais desfavorecidos, os mais frágeis, quem verdadeiramente precisa do Estado Social e precisa que ele funcione. Senhoras e senhores deputados, quando um idoso ou quando uma grávida aguardam dias ou horas por uma consulta de reforço no centro de saúde, à porta do centro de saúde, sujeitos ao calor, à chuva, ao frio, falha o Governo e falha o Estado Social. E recorde-se que nos últimos 2 anos o número de portugueses sem médico de família aumentou 30%. Quando alguém que não tem mais rendimentos, para além daqueles do trabalho, demora meses para ver o seu pedido de reforma aprovado, falha o Governo e falha o Estado Social. Quando alguém recorre à Justiça para reaver o que é seu e disso está totalmente dependente e vê a sua demanda adiada sucessivamente, como aliás os mais de 60 mil diligências que foram adiadas nos tribunais nos últimos meses, mais do que em todo o período da pandemia, falha o Governo e falha o Estado Social. Quando uma pessoa com deficiência espera meses a fio por uma junta médica, e eu tenho um exemplo lá em casa, que lhe confira uma prestação social a que tem direito por natureza, falha o governo e falha o Estado Social. Quando uma mãe ou um pai que confiaram na escola pública para ensinar os seus filhos, que não tem retaguarda familiar, deixa de trabalhar por causa da greve dos professores, falha o governo e falha o Estado. Quando esses alunos não só não recuperaram a aprendizagem perdida, como deixaram de ter aulas dias a fio, falha o governo e falha o Estado. Mas depois questionamos-nos, tudo isto está a acontecer, mas temos menos funcionários públicos, temos mais cidadãos para servir? E a resposta é não, nem temos mais cidadãos, como aumentamos 93 mil funcionários públicos desde que António Costa é primeiro-ministro. No entanto, faltam trabalhadores no IRN, faltam trabalhadores nas escolas, faltam trabalhadores na Segurança Social, faltam trabalhadores nos hospitais, faltam trabalhadores nas prisões, faltam trabalhadores nos tribunais. Senhoras e senhores deputados, os senhores estão no poder há 8 anos. A pandemia e a guerra, como aqui falou, não podem continuar a ser uma desculpa para um executivo que governou e continua a governar a maior parte do tempo debaixo de excelentes condições internacionais muito favoráveis, económico-financeiras, de política monetária e cá dentro, com excedentes orçamentais, como são vocês próprios a dizer. Está na hora de conferir mais dignidade aos cidadãos portugueses. Obrigada.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, da sua intervenção inicial, quase parecia dizer aos portugueses, a quem trabalha, a quem sente as dificuldades do seu dia, do seu dia-a-dia, que ingratos, que ingratidão perante um governo que faz isto, faz aquilo, e estatística para aqui, estatística para acolá, estatística, mais estatística, mais estatística. O problema é que a estatística não chega a dinheiro. E por um motivo muito simples, Sra. Ministra, é que, se quiser até trocar galhardetes estatísticos, o preço das casas mais que duplicou desde 2015. O preço das rendas mais que duplicou desde 2015. As prestações ao banco de crédito à habitação, há um ano e poucos meses atrás estavam a 0% de taxa de juro, agora estão a 4%. E essa realidade, para um país que não tinha oferta pública de habitação, que o governo, quer do Partido Socialista, quer os governos da direita, sempre achavam que era o mercado que deveria resolver o acesso à habitação, é a principal fonte de empobrecimento do país. E sobre essa matéria, o que é que o governo faz? A subir para o lado. O governo protela apoios, chegam atrasados, afinal chegam às vezes um quarto do que eram prometidos inicialmente. Ninguém pode esperar do governo nada a não ser desesperar. Porquê? Porque o governo não contempla as dificuldades da vida das pessoas. As pessoas dizem, nós não temos dinheiro para pagar as casas. Diz o governo, bem, mas o salário mínimo aumentou 50% desde 2015. As pessoas dizem, nós não temos dinheiro para pagar as rendas. O que é que diz o governo? Bem, mas o salário médio aumentou 20% desde 2015. As pessoas é que estão enganadas, só pode. Quando chegam à conta bancária a final do mês, não têm lá dinheiro. Mas o governo diz, deveria ter, faça outra vez, faça refresh, a ver se funciona melhor. Senhora Ministra, não vai lá assim. Um governo que nega a realidade do país está a negar as dificuldades pelas pessoas que passam. É as dificuldades das pessoas, nas suas contas, é as dificuldades da economia, porque temos uma economia cada vez mais desigual, porque destes problemas não se queixam, por exemplo, os bancos. Os bancos não lucravam há décadas tanto quanto agora. Dizem eles, isto está que não se aguenta. Não se aguenta para quem? Não se aguenta para as pessoas, porque para os bancos é exclamação. Acaba com ponto de exclamação esta frase. Eles é que exclamam, as pessoas penam. E sobre essa matéria, foi-lhe feita uma pergunta e eu insisto nela. O que é que o governo tem a dizer e a fazer para retirar consequências de um anúncio que é um ataque ao nosso país? Lagarde disse que as taxas de juros vão continuar a aumentar. Lagarde disse que elas vão continuar a aumentar porque os salários são demasiado altos, diz ela. E eu pergunto-lhe, o governo subscreve esta acusação ou vai defender o país, vai defender as pessoas e sim, como é que vai fazer? É que nós sabemos que o Partido Socialista tem sempre muita força para bater o pé à Europa, até lhes tremem as pernas. Mas nós não sabemos, pois é, de quem. Tipicamente é o Partido Socialista, disse.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra de Estado e dos Assuntos Parlamentares. Disse-o aqui que o Governo não se afastará do caminho da defesa e da melhoria dos serviços públicos.